Olá!
Sempre bom estar aqui.
Hoje o foco é a lição 5 da série Teologia da Família. O tema, casais abençoados.
É um tema fundamental, né, para fortalecer os lares.
E este é um apoio especial para os nossos professores da Escola Bíblica Promessista.
E a lição, olha, já começa com uma imagem muito forte. O casamento como figura da relação entre Cristo e a Igreja.
Puxa, que responsabilidade.
E um privilégio também, né? Refletir isso aqui na Terra.
O texto base que a lição traz está lá em Efésios 5, versículos 22 e 25. Diz assim, mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor.
E continua, maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a Igreja e entregou-se a si mesmo por ela.
São palavras assim com bastante peso, né? Que a gente vai tentar desembrulhar um pouquinho com a ajuda da lição.
A análise da lição nos leva primeiro lá para Gênesis.
Para a criação.
Certo, no começo de tudo.
Exato. Homem e mulher criados à imagem de Deus. Gênesis 1, 27.
Ou seja, já começa com igual valor intrínseco.
Igual valor, isso é importante frisar.
Muito. E a mulher feita depois, né, a partir do homem, não foi um improviso, um plano B, mas como auxiliadora idônea. No hebraico, ezer kenegô.
E o que significa isso exatamente? Ezer kenegô.
Olha que interessante. Ezer não é uma ajudinha qualquer. É um socorro vital. Uma palavra forte, usada até para descrever Deus ajudando o povo dele.
Nossa, que profundo.
E kenegô significa correspondente a ele, adequada, igual. Alguém do mesmo nível para estar lado a lado.
Então, desde a origem, a lição está dizendo que temos o mesmo valor fundamental.
Sim, mas talvez com papéis com funções diferentes. Tipo uma dinâmica complementar.
Perfeito. Essa era a ideia original. Harmonia total. Mas aí?
Aí veio a queda. Gênesis 3.
Pois é. E aí, como a gente diz, né? O caldo entornou. A coisa complicou.
O pecado bagunçou tudo.
Exato. Gênesis 3, 16 descreve as consequências para esse relacionamento. Fala de um desejo, texuca, da mulher pelo marido. Alguns estudiosos, e a lição aponta isso, interpretam como uma tendência a querer dominar. E para o homem?
E para o homem diz que ele dominará, machal, sobre ela. O que indica uma liderança que, por causa do pecado, pode virar autoritarismo.
Entendi. Então, a lição coloca aí a raiz de muitos conflitos de casal, né? Essa tensão, essa briga por controle que o pecado trouxe.
Exatamente. Distorceu o projeto lindo de Deus.
Mas, ufa, a história não acaba aí, né? Tem solução. O evangelho entra como?
O evangelho é a resposta. É a restauração. Para a esposa, a orientação lá de Efésios 5:22 é a sujeição, hipotasso no grego.
Uma palavra que às vezes gera polêmica.
Gera, mas é crucial entender direito. Não tem nada a ver com o ser inferior de jeito nenhum. Hipotasso era um termo tipo militar. Significava se organizar sob uma liderança para alcançar um objetivo comum.
Ah, entendi. Uma cooperação voluntária, então.
Isso, motivada pelo amor a Cristo, seguindo o modelo da Igreja que se submete a ele. Mas, claro, um ponto importante. Essa submissão nunca, jamais, pode levar a desobedecer a Deus, né? A lealdade maior é sempre a Cristo.
Faz todo sentido. Então, é possível sim viver bem no casamento, mesmo com as marcas do pecado, por causa do Evangelho. E o papel da esposa seria essa cooperação com o respeito.
Voluntária, é isso.
E para o marido? Qual a contrapartida dele nessa dinâmica restaurada pelo Evangelho?
É a liderança amorosa. Como Cristo, Efésios 5:25. Olha, o padrão é altíssimo.
Como assim?
Amar sacrificialmente como Cristo amou a Igreja, dando a própria vida por ela. Isso quebra totalmente aquela tendência de domínio autoritário que veio com a queda.
Nossa, que chamado.
Ser cabeça, como diz o verso 23, não é ser chefe autoritário. É liderar servindo, cuidando, nutrindo, sabe? Envolvendo a esposa nas decisões. Afinal, são uma só carne.
É verdade.
Maltratar a esposa é, no fundo, ferir a si mesmo. A lição até cita Curtis Vaughn, que disse algo como O dever da esposa é respeitar e o dever do marido é ser digno desse respeito.
Puxa, que equilíbrio. Uma responsabilidade mútua, né? Essa base teológica é muito rica. E a lição ainda traz dicas para o dia a dia, lá no Viver em Família. Qual a primeira?
A primeira é viver com entendimento, baseado lá em 1 Pedro 3:7.
Viver com entendimento. O que seria isso na prática?
É, basicamente, conhecer o cônjuge. De verdade. Entender as necessidades, os sonhos, as lutas. E, claro, aplicar os princípios do Evangelho dentro de casa, no relacionamento. É um chamado para os dois, na verdade.
Para os dois, entendi.
E Pedro ainda faz um alerta sério ali. A falta desse entendimento, dessa atenção, pode até criar barreiras na vida de oração do casal.
Nossa, que coisa séria. Isso mostra como o relacionamento afeta a vida espiritual, né? E o segundo ponto prático.
O segundo é viver com satisfação. A lição cita Provérbios 18:22, que na NTLH diz que quem acha uma esposa encontra felicidade. Recebeu uma bênção de Deus.
Achar uma esposa parece algo passivo, mas...
Então, o verbo achar aqui tem uma ideia de busca intencional, sabe? Não é só tropeçar nela. É sobre valorizar, buscar essa união regada por oração.
Ah, legal. Ver o casamento como bênção.
Exato. Mesmo com os desafios que existem, claro, é enxergar como um presente de Deus um lugar de crescimento. Cultivar a gratidão, orar pela união.
Buscar com intenção. Agradecer, orar. Atitudes que, com certeza, alimentam a satisfação. Muito bom. E para a gente ir fechando, tem o desafio da semana, certo?
Sim, um desafio bem prático para os casais separar um tempo só para vocês dois. Conversar sobre a relação, à luz disso tudo que a gente falou, agradecer a Deus e orar juntos por ajustes que talvez sejam necessários.
E para quem não é casado?
A sugestão é orar por um casal que você conhece ou então pelo seu futuro cônjuge, se esse for o desejo do coração.
Ótimo desafio para todo mundo colocar em prática.
E fica talvez uma reflexão final para a gente levar, né? Além de entender os papéis gerais, como a dinâmica específica entre Cristo e a Igreja, a entrega dele, o cuidado constante, a forma como ele busca a noiva, pode inspirar as nossas interações do dia a dia.
Uhum.
Os pequenos gestos, as conversas dentro do casamento, como a gente traz essa beleza lá do céu para a nossa rotina aqui na Terra.
Excelente pergunta. Para continuar pensando durante a semana, agradecemos muito por essa análise tão rica da lição bíblica.
Eu que agradeço a oportunidade.
Esta foi uma produção da Secretaria de Escola Bíblica. Contamos com a sua companhia na próxima. Até lá!
Até a próxima!